mais um Fórum das Nações Unidas sobre Questões Indígenas acontecendo aqui em Nova York. Este fórum tão importante, a Rádio ONU entrevista agora Marcos Terena. Marcos Terena, vamos começar falando sobre esportes. Este é um ano de Olimpíadas. As Olimpíadas serão realizadas no Rio de Janeiro, mas em outubro do ano passado, os povos indígenas também participaram de Olimpíadas lá no Brasil em outubro. Que balanço que o senhor faz desse evento?
Lançamos, né, no Brasil, que foi uma ideia dos índios brasileiros, os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E juntamos quase 3 mil indígenas do mundo todo, inclusive do Brasil, e encontrar povos de várias partes do mundo foi muito importante para nós do Brasil. Eu creio também que é a experiência brasileira perante países mais desenvolvidos como a América do Norte. Então esse intercâmbio trouxe para nós a necessidade de organizar melhor, para a gente atingir melhor a opinião pública, superar preconceitos, discriminação, mostrar a diversidade dos povos, né, do mundo, mas também perante a juventude, para superar possíveis riscos de vícios, suicídios. Creio que estamos fazendo um bom trabalho de maneira alegre, mas positiva para combater a dificuldade dos povos indígenas no mundo contemporâneo também.
Como é que funcionam esses Jogos Olímpicos dos povos indígenas? Funcionam como as Olimpíadas que a gente terá muito em breve no Brasil? E queria que o senhor falasse também sobre os próximos Jogos que serão no Canadá.
Sim, nós já fizemos um evento paralelo aqui nessa segunda-feira, aqui na ONU, exatamente tratando disso. Houve uma repercussão muito grande, há um interesse agora de vários países do mundo do Ártico, né? Por exemplo, né? Amazônia, Ártico, né? O mundo africano, o mundo do Pacífico, querendo participar dos próximos Jogos. Nós temos três bases, que são os Jogos de Identidade, onde cada povo apresenta a sua modalidade, que só ele pratica, para reforçar a autoestima. Temos os Jogos de Interação, Jogos Indígenas, como arco e flecha, canoagem, né? Corridas. E temos os Jogos que a gente chama de ocidentais, como futebol masculino e feminino. Então, organizar isso, nós estamos criando também, aqui na ONU, nessa semana, um Conselho Internacional Indígena para os Jogos Mundiais. E isso vai fazer com que a gente se organize melhor para que no próximo evento do Canadá, que vai ser provavelmente no mês de julho, né, nós possamos mostrar a realidade de cada povo, a sua forma de ser, de viver e de sobreviver. E para no Brasil, no caso do Brasil, nós estamos articulando, junto com o Comitê Olímpico, uma forma de participação indígena, não na competição, mas nos aspectos culturais que vão acontecer durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Agora, os Jogos no Canadá, só para eu entender, ocorrem então esse ano novamente?
Ano que vem. Decidimos no Brasil fazer de 2 em 2 anos.
Ao falar sobre a situação dos jovens, a importância de reforçar a autoestima dos jovens indígenas, o senhor tocou num ponto importante que está sendo debatido este ano no Fórum Permanente sobre as Questões Indígenas, que são as taxas de suicídio entre jovens indígenas. O senhor pode falar um pouco sobre essa triste realidade, Marcos Terena?
Uma das estratégias que estamos construindo, eu como organizador brasileiro, né, mas também com outros líderes do mundo, foi direcionar os Jogos para o Canadá, que é um país desenvolvido, um país rico, um país com muitas etnias, mas que tem um alto índice de alcoolismo e suicídio. Então, nós pensamos que esse aspecto que afeta a juventude indígena não pode ser tratado como doença, né? Mas sim como uma situação, um contexto de relação entre a aldeia, entre a modernidade, entre os desafios da tecnologia para os povos indígenas. E por isso que os Jogos dos Povos Indígenas não é um campeonato, não é uma competição apenas, é uma celebração, onde participam crianças, mulheres, jovens e também anciãos.
E no Brasil, como é que está essa situação das taxas de suicídio entre os indígenas? Preocupa? Tem aumentado? Tem diminuído?
Tomamos como exemplo os famosos Kaiowá, Guarani, da fronteira do Brasil com o Paraguai. Houve uma diminuição muito grande mesmo, de suicídio. Já não se fala tanto como se falava antigamente, suicídio coletivo, né? Diminuiu bastante. A gente pensa que os jogos contribuíram para isso, né? Com uma reflexão direta sobre a comunidade, sobre a juventude, as moças, os rapazes. Hoje muitos estão indo para as universidades, né? Buscando se gabaritar para enfrentar a modernidade. Mas no Brasil nós temos uma das plataformas, inclusive, que a gente começa a trabalhar nos jogos indígenas, é exatamente... Por que que o índio é forte e por que que ao mesmo tempo ele é vulnerável à gripe, à diabetes, ao AVC, essas doenças novas que o pajé não cura. Então nós precisamos também debater a questão da saúde sob o ponto de vista da territorialidade. Se um indígena não tem a terra demarcada, a garantia da paz, da segurança, que é um dos debates aqui da ONU esse ano, conflitos, faz com que a comunidade não tenha desejo de ter filhos, não tenha segurança de ter paz e construir sua família no seu território. Então, tudo foca de novo a questão básica de todos os povos, que é garantir a demarcação, a sua territorialidade, o seu direito de viver como tal, né, como indígena.
Gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre o mandato do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que termina este ano, né? Depois de quase 10 anos no cargo, ele termina o mandato em dezembro deste ano. Que balanço que o senhor faz na última década sobre o papel das Nações Unidas para a promoção dos direitos dos povos indígenas no mundo?
A gente tem que reconhecer, né? Eu tenho procurado sempre que venho aqui um canal de aproximação com o secretariado-geral da ONU, no sentido de mostrar a importância da palavra do Ban Ki-moon, das suas mensagens para os povos indígenas de várias partes do mundo, não é só do Brasil. Por exemplo, quando ele cata a ideia de apoiar os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, isso foi muito importante, porque não foi um apoio técnico, desportivo, foi um apoio político também. Quando ele diz que os Jogos, parabenizando o governo brasileiro, parabenizando o Comitê Intertribal por essa iniciativa, e ao mesmo tempo ele provoca os indígenas, uma provocação positiva, aproveitar as oportunidades. Então nós indígenas temos que aprender a reconhecer que a ONU é uma aliada muito importante, não só na defesa dos direitos, mas também para que nós indígenas possamos dar bons exemplos como sociedade. Por exemplo, na questão da proteção ao meio ambiente, proteção das águas, a proteção da saúde mesmo, da saúde nativa. E, ao mesmo tempo, a busca de um desenvolvimento com qualidade de vida, ou seja, o desenvolvimento que a ONU chama de sustentável. E o diálogo mais positivo que pode surgir é entre os diferentes, é entre a diversidade. E o melhor exemplo da diversidade são os povos indígenas que vivem em vários ecossistemas do mundo, como o continente africano, América do Sul, Pacífico, Alasca. Estão lá os povos indígenas querendo participar, porque estão vivos e porque existem desse novo tempo que é o século da modernidade.
Muito obrigada, Marcos Terena, por mais uma entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigado.